Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. Não tenho dor aqui pra gritar um E, mas tudo bem. Esse quem vos fala é o Basso. Tô aqui na companhia do meu xará, Rodrigo.
Olá, amores. Oi, Basso. Obrigadíssimo pelo convite.
Ah, eu que queria trazer já você pra cá pra gente conversar um pouco. Adorei quando eu fui lá pro The Library is Open, que é um podcast que fala sobre, principalmente, o RuPaul. Uhum. Fui lá uma vez falar sobre a última temporada e foi
Sim,
delicioso.
Foi
e eu chamei o Rodrigo aqui pra falar sobre um livro que foi apresentado uns 2 anos atrás, eu fiquei apaixonado, né, que é A Arte de Pedir, da Amanda Palmer. A gente vai discutindo se é uma biografia, se é uma autobiografia, o que que ele é. E ele foi publicado pela editora Intrínseca em 2015 e fala sobre essa mulher incrível, roqueira, cantora, escritora, ativista, performance, não sei, tipo, muitos adjetivos, uma pessoa só.
É uma mulher muito completa, né? Ela é muito maravilhosa.
Maravilhosa. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, sobre algumas reflexões que a gente teve. Vai ser um programa um pouco diferente, porque esse livro, ele não tem uma história, assim, né? Tipo, diferente quando a gente trata aqui no Viu, ele é mais um livro que fala sobre vários assuntos e a gente vai falar um pouquinho do que esses assuntos repercutiram na gente quando a gente leu. Surgiu primeiramente de um TED Talk que a Amanda Palmer fez, acho que
2013.
É um vídeo curtíssimo, 13 minutos, tem legendado, você encontra fácil no YouTube, eu vou deixar o vídeo aqui. Quem que não viu, vale muito a pena ver. E ele surgiu basicamente, o TED Talks convidou ela por conta que ela foi a, se não me engano, foi o primeiro financiamento coletivo, né, que ela fez um crowdfunding. Primeiro financiamento coletivo musical que atingiu $1 milhão em 24 horas.
Isso, sendo que a meta era $100 mil, né?
Você imagina? Eu acho muita loucura isso, cara.
É muito, muito, muito doido mesmo. Tipo, eu acho chocante, assim, na verdade, porque ela até comenta, tanto no TED Talk quanto no livro, ok, foi $1 milhão, mas foram 25 mil pessoas que apoiaram, né, que contribuíram com o crowdfunding. Sendo que, lá no passado, quando ela ainda era contratada por uma grande gravadora e tal, o disco dela foi considerado um grande fracasso porque tinha vendido 25 mil cópias. Exatamente o mesmo número. Então, é muito bizarra essa história. Muito louco.
Cara, é muito de voltar e esfregar na cara, né, do pessoal, né? Falar assim, o quê?
Exatamente.
A ideia do crowdfunding ter sido esse sucesso, né? A gente teve aqui recentemente um grande sucesso do Tormenta, Tormenta 20, né? Que fez um crowdfunding de um livro também de RPG. Tava pedindo R$80 mil pra poder lançar o livro. E eles arrecadaram R$1.700.000 ou R$800.000.
Caramba.
Fechou o financiamento agora, acho que dia 9 de julho, se não me engano. E é engraçado também porque também veio numa ideia de que o financiamento não daria certo por causa do tipo de produto, do tipo de público. O da Amanda também falaram que, ah não, pra música o pessoal não vai investir tudo isso porque a galera baixa, pirateia na internet. Quem que vai financiar o próximo disco, né? Que vai ser, o pessoal depois vai poder baixar, né? Não vai valer a pena pagar tudo isso, né? E a mulher foi lá e me alcançou, tipo, 1 milhão em 24 horas, cara.
Exatamente. Mas eu acho que é bem isso mesmo. Ela fala muito no livro sobre essa conexão que ela criou com a fanbase dela ao longo dos anos, né? Foi um processo longo, assim, não foi de uma hora pra outra. E foi aquela coisa de regar a sementinha mesmo todo dia até ver algum fruto dando ali.
Uhum.
E quando ela começou a ver esses frutos dando, ela meio que pensou, porra, acho que se eu fizer um crowdfunding pro meu disco, capaz de virar, né?
Uhum.
Porque a galera sempre me apoia, desde que eu aprendi a pedir. A galera também começou a dar, a devolver. Viu que realmente era o momento pra fazer isso. Mas eu acho que, até por causa dela, de certa forma, crowdfunding pra qualquer produto artístico virou uma coisa bastante recorrente nos dias de hoje, né? A gente tem casos de sucesso aí, como o que você citou do Tormenta, e tem grandes fracassos, né? Que as pessoas não chegam a bater um quarto da meta, porque não é uma mera questão de, olha só, galera, tá aqui meu crowdfunding, ajuda a lançar meu livro, a lançar meu disco, a lançar meu jogo. É, tipo, você precisa primeiro ter criado uma conexão com aquelas pessoas para que isso de fato aconteça, né? E eu acho que muita gente pula esse passo aí. Sabe aquele meme que tá rolando ultimamente, que é o menininho pulando os degraus?
Ah, colocando assim, o pé, né, lá no terceiro, quarto degrau.
É,
né?
É basicamente isso que a galera tá fazendo. Então estão querendo ir do zero aos 100 mil sem construir uma coisa aí no meio, né? Que acho que é o que ela soube fazer muito bem.
E a ideia também que ela trouxe de que... acho muito legal no TED Talk que ela fala sobre a questão do pedir, né? Ela falou assim... isso já é uma coisa que a gente estava acostumado, quem que é artista de rua, que ela fazia aquelas estátuas vivas, era uma noiva. E é o normal, né, de quem que é artista. A gente se apresenta e pede dinheiro por isso. Ela falou assim, a única coisa que eu tô falando, pessoal, é uma falta de confiança, né? Antes de eu me apresentar pra vocês, antes de eu produzir o material e eu passar o chapéu, eu vou passar o chapéu primeiro, vocês vão receber o produto depois. A gente vai fazer uma pequena inversão. Ela falou, e aí parece uma coisa tão simples quando ela fala, eu fico muito encantado quando eu já assisti várias vezes esse TED Talks dela, porque ela fala de uma maneira como se, não sei, faz tanto sentido depois que ela termina de falar. Tentei explicar algumas vezes pra outras pessoas, e o pessoal ficou muito olhando pra minha cara, falando assim, mas como assim, né? Tipo, não existe isso de eu te dar o dinheiro primeiro e você me entrega o negócio depois, sabe?
Ted, inclusive, chega a emocionar no filme.
Nossa!
Né? Porque a mensagem que ela deixa é justamente essa. Em vez da gente pedir que as pessoas ajudem, muitas vezes o lance é deixar as pessoas ajudarem. Né? Bastante diferente, se você for pensar bem. Que é aquela história que ela fala o livro todo das rosquinhas, né? Que durante muito tempo na vida dela, ela ficava meio assim, de porra, não quero ajuda, eu quero me virar sozinha, eu quero dar meu jeito aqui e fazer acontecer. E as pessoas ofereciam ajuda e ela não aceitava. Do próprio Neil Gaiman, inclusive, né, que pra quem não sabe, por acaso, a Amanda Palmer é casada com ninguém menos que Neil Gaiman, né? E durante muito tempo ele, inclusive pra alguns projetos dela, ele chegou a bancar ali, né? Tipo, ó, tô aqui o dinheiro, toca o seu projeto aí, depois você me paga quando a coisa virar, enfim. Que é uma coisa tão normal, né, gente? A gente faz isso na nossa vida, né? Com nossos maridos, esposas, às vezes pais, irmãos, sei lá. E pra ela isso era uma coisa extremamente absurda, assim, porque ela sempre se virou. De repente, depender do marido pra dar um apoio financeiro ali, pra fazer alguma coisa, pra ela era o fim do mundo. Até o momento em que ela entendeu que era ok, era normal, né? Que se alguém tava oferecendo uma rosquinha pra ela, ela tinha mais é que aceitar a rosquinha mesmo.
Sim. E aí a questão, né, que ela fala realmente da arte de pedir, né? Uma arte de pedir também é uma arte de receber, né? É saber receber um sim, saber receber um não, né? Então é bem... O teste dela é muito emocionante, cara, eu acho, quando termina, sabe? Ela poder saber, olha... São 13 minutos muito, muito intensos, assim, né?
Eu revi hoje, antes da gente gravar, pra relembrar que fazia algum tempo que eu tinha visto, já chorei tudo de novo. Já fiquei todo aqui, ai meu Deus.
Sim, sim, é possível estabelecer essa relação de confiança, assim. The Killing Tape. In my mind, in a future 5 years from now, I'm 120 pounds, and I never get hung over because I will be the picture. Rodrigo, quero perguntar pra você, a gente falando um pouquinho mais sobre o livro mesmo, você definiria o livro, né, A Arte de Pedir, como? Tem gente que fala que é autoajuda, tem gente que fala que é a biografia.
Olha, excelente pergunta. Eu não sei exatamente se eu conseguiria encaixar em um gênero ou estilo existente, assim. Porque É que assim, infelizmente esse termo tá muito banalizado nos nossos tempos atuais, porque tem muitos por aí e nem todos são lá confiáveis, mas eu poderia dizer que Amanda Palmer foi praticamente uma coach nesse
Nossa,
livro.
Nossa, eu reluto usar essa palavra também, porque pra mim ela virou quase pejorativa já.
É, não, eu morro de medo. Mas assim, eu acho que tem mais a ver com isso do que com autoajuda. Porque pra mim, autoajuda, eu sempre penso em livros de autoajuda como aquela coisa extremamente subjetiva do tipo, você pode melhorar a sua vida. Se você tiver pensamentos positivos, as coisas vão acontecer pra você. Você tem que projetar para o universo.
E fórmulas, vender fórmulas.
Isso pra mim é autoajuda. Uhum. Eu acho que o que a Amanda faz, porque que eu acho que pode ser uma coisa meio coaching assim, é porque ela simplesmente derrama a vida dela inteira ali pra mostrar o ponto dela. Ó, gente, minha vida é assim. As coisas aconteceram dessa forma. Por isso que vale a pena aprender a pedir e aprender a aceitar e receber. Então eu acho que não é um mero passo a passo, sabe? Uhum. Tipo Marie Kondo. Pra arrumar o armário, primeiro você tira as roupas e agradece as que... sabe? Não é isso.
Sim.
Não tem um passo a passo. É a vivência dela que tá ali. Eu não acho que ele é necessariamente biográfico justamente por causa disso. Porque não é simplesmente... Ah, eu sou Amanda Palmer e essa é minha vida.
Uhum.
Eu sou Amanda Palmer e eu acho que é importante vocês aprenderem a pedir e a receber, porque olha o que aconteceu na minha vida em relação a esses pontos. Uhum. Né? Então, por isso que eu acho que ele não é necessariamente biográfico. Tem muito da vida dela ali, mas é tudo pra provar um ponto, pra mostrar e ensinar as pessoas isso, sabe? Então, eu realmente não classifico ele como uma biografia de forma nenhuma.
E é engraçado porque o livro ele é meio caótico nisso, né?
Total.
Não é? E reflete um pouco sobre o próprio caos que é a Amanda Palmer. Cara, a Amanda Palmer, eu vejo, ela é um ciclone, né? É um maremoto, né? Uma força da natureza, assim.
Sim, total. Ele não é absolutamente nada linear,
uhum.
Apesar de ter várias passagens da vida dela ali. Óbvio que ela começa com o trabalho dela como estátua viva, como a noiva de 2 metros e tal,
uhum.
Que é o principal fio condutor aí da coisa toda. Mas aí depois ela começa a misturar coisas e tempos e épocas, e aí eu tenho a impressão que... Na verdade, eu não tenho impressão não, ela fala isso no livro, né? Porque às vezes ela tá lá escrevendo, ela tá num fluxo de pensamento e ela começa a divagar. E ela começa a escrever qualquer merda que ela tá pensando naquele momento. Aí a mãe dela acabou de ligar pra ela, ela relata toda a conversa que ela teve com a mãe no telefone. Então, sim, extremamente caótico. Assim, tudo na obra dela, de certa forma, é meio assim, né?
É, mas eu acho que funciona, porque, como você falou, ela tá vendendo um ponto, né? Ela falou, então, eu não adianto te contar só uma parte da minha vida, né? Pra vocês entenderem o porquê que a arte de pedir funciona, eu preciso te falar sobre tudo. Eu preciso falar uhum. sobre como é o meu relacionamento com o Gaiman, eu preciso falar pra você de onde que eu vim, né? Qual é o relacionamento com meus pais, o que eu já produzi na vida, como eu já trabalhei, de que outras formas eu já tentei e não deu certo... Né, que tipo de relação eu estabeleço com meus fãs, que tipo de sentimentos eu tenho na hora de produzir, né? E é tudo um turbilhão, é meio que pra falar assim, olha, não tem como te falar tipo uma coisa só, né? Tipo, sei lá, o meu crowdfunding não deu certo porque eu coloquei a frase tal, ou eu pedi só 100 mil, ou eu já tinha um público faz 20 anos, sabe? Uhum. É por conta disso tudo, mas o jeito que eu sou, a entrega que eu tenho, a forma que eu vivi, escolhi viver, né? A forma de não ter um emprego, né? Que ela bate muito, né? De não ter um emprego. Sim. Então, na verdade, eu já me joguei, e aí eu me joguei, e algumas pessoas decidiram me segurar. E a partir desse momento eu falei, eu posso me jogar mais, porque vai ter mais gente que vai vir depois. Então, quer dizer, e aí isso tudo vira uma coisa meio caótica se misturando. E aí, quando eu li ele pela segunda vez, eu falei... Gente, é isso, né? Tipo, não tem como, né? Você desassociar a figura que... a gente fala muito, né? De separar a pessoa, né? Do personagem que ele cria pra produzir a arte dele. A Amanda Palmer parece que não é isso. Ela fala assim, não, ela é tudo isso misturado e só dá certo porque tá tudo isso meio junto numa bagunça maravilhosa de se ver, né?
Realmente, no caso dela, é um desses... bons exemplos que não dá pra separar, até porque a obra dela é sempre muito pessoal e muito confessional. Desde lá do comecinho dos anos 2000, mais ou menos, quando ela quando não tinha o Twitter ainda, mas ela já escrevia no blog dela. Cara, tipo, ela sempre escancarou a vida dela ali, né? E ela falava, porra, minha gravadora é uma bosta, e eu preciso me livrar disso, eu não aguento mais, o que, que eu faço? Enfim, e aí algumas pessoas respondiam bem, outras atacavam ela e tal, né? Mas ok, inclusive ela comentou numa... eu não lembro se ela falou isso no livro, agora eu não me lembro. Mas ela falou numa entrevista que ela deu para a revista Trip, na época que o livro foi lançado, que ela falou que o mais legal sobre o livro é que não tem caixa de comentários, né? Então, quando ela escreveu o livro, ela realmente não se preocupou nem um pouco com esse tipo de resposta. Além de blog e da forma como ela se expressa na internet, a música dela é muito, muito confessional também. Então esse último disco dela, por exemplo, There Will Be No Intermission, que saiu, acho que no comecinho desse ano mesmo, acho que é de 2019 mesmo esse disco, é bem recente. Tem uma música que chama A Mother's Confession, que é ela relatando coisas que aconteceram quando ela se tornou mãe, né? Ela tem um filho com o Neil Gaiman, que acho que ele deve ter o quê? Uns 2 anos no máximo?
Acho que um pouquinho mais, quando ela lançou mais, o livro... Né? Quando veio o livro foi publicado, o filho dela tinha nascido, né? Eu acho que o filho dela deve ter uns 4 anos, eu acho.
Ah, tá, então ele já...
Que até que ela fala que ela tinha escolhido o nome de Anthony já pro filho, né? Por conta do amigo dela, né? Então...
Sim. Verdade, verdade. Então já tá com uns 4 anos já. E aí nesse disco tem essa música que ela relata várias experiências desastrosas. E é tudo muito confessional e muito pessoal. E, tipo, tem frases na música que é tipo, ah, e aí uma vez, quando eu fui na casa de um tio, do Neil, aconteceu tal coisa, não sei o quê. E todas as estrofes terminam com, bom, pelo menos o bebê não morreu. Então, assim, é um monte de coisa catastrófica que aconteceu com essa coisa de... Mãe de primeira viagem, mas tudo bem, pelo menos o bebê não morreu. Então ela sempre foi assim, sabe, de jogar na cara de todo mundo a vida dela. E aí acho que é meio que isso contribui muito também, porque as pessoas acabam se identificando, de alguma forma, todos os fãs se identificam com ela por algum aspecto, e também gera essa confiança que é necessária nesse tipo de relação. Né?
Uhum.
Então beleza, se eu quero pedir alguma coisa e se vocês querem me dar essa coisa, precisa existir confiança um no outro, né?
Então, eu acho que essa é uma das coisas assim que eu fiquei assim mais impactado com ela, foi desse tipo de relação diferente que ela propõe de ter com o público, essa relação público-artista. Ela decidiu cortar os mediadores, né, que a gente tem normalmente na produção. Eu não sei porquê, mas isso tocou forte em mim por ser podcaster. E a gente produz um conteúdo e joga diretamente com o público também, né? E ela falou, sim, vou cortar os mediadores e vou conversar direto com eles e vou jogar num outro sistema que a gente pode fazer, que é esse sistema de confiança. E ela literalmente se joga, né? No livro ela conta algumas experiências até que não foram muito bem, né? Mas que ela joga confiança total no público, né? Tipo assim, olha, eu confio em vocês, eu vou me colocar na mão de vocês, eu espero que vocês me segurem. Isso pra mim tocou muito forte, sabe? Porque a gente acaba gerando um outro tipo de... Ela, pelo menos a gente vê que ela estabeleceu um outro tipo de produto depois disso também, né? Eu tenho uma liberdade pra conseguir fazer a minha produção, porque eu sei que aquele público ali vai consumir, e eu, independente de adorar a minha arte, eu preciso comer. Por mais que ela fale, eu falo assim, tá bom, eu tenho um marido rico, mas tipo, eu não quero ter que depender dele. O que eu tenho,
sim,
tem que ter valor também, né? Tem que ter um dos meios de que a gente poder medir isso, é quanto a gente me dá suporte.
E você falou esse negócio dos intermediadores, eu achei muito interessante o ponto que ela fala que quando ela tava numa gravadora, num esquema normal de gravadora, sempre existia esses caras que ficavam ali no meio, né, entre ela e o público, e ela era aquela figura, a artista, inalcançável, inatingível, e o público era aquele que consome. E a gravadora ali no meio, fazendo o meio de campo, colocando a coisa pra vender, não necessariamente do jeito que ela queria e tal. E quando ela rompe com esse modelo, né, ela é a responsável por criar, por vender, por fazer o marketing, por, sei lá, por criar uma relação dela mesma com o público, pra não ficar só aquela coisa de ela produz e o público consome. E a internet acaba tendo um papel extremamente importante nisso, né, porque basicamente desde que o Twitter surgiu, é por lá que ela principalmente por lá, né? Tem outros meios também, mas é principalmente por lá que ela se comunica com o público. Sei lá, quando ela quer fazer um post sobre uma situação política, por exemplo, até pedir um sofá pra se abrigar durante a turnê.
Uhum.
Eu fico pensando, será que hoje ainda, 2019, ela ainda precisa pedir couchsurfing? Às vezes eu fico me perguntando.
Faz meio que tudo que parte, né, disso, né? Dela falar desse outro tipo de relação que ela tenta estabelecer, né? Então, ela, não vou ficar num hotel, eu vou ficar na casa de um fã, de alguma forma, né? Com certeza hoje o que deve ter é muito mais opções, né?
Sim.
Ela deve encontrar. Mas eu acho que faz parte tudo do pacote, né? Dessa experiência que ela falou, né? Então, olha, eu tenho uma outra forma agora, né? Não sei com o Anthony pequeno como é que funciona isso, né? Mas eu acho que faz muito parte também da experiência que ela propõe dessa relação com o público, de falar, eu vou me jogar e vocês vão me segurar embaixo, né? Então é, não, eu vou ficar na casa de vocês, eu vou... quem que vai abrir para o meu show vai ser bandas locais, sabe? Quem que... A gente vai juntar e fazer uma apresentação espontânea em tal lugar, alguém tem um... Que ela relatou várias vezes, né? Que ela queria, tem algum lugar, eu tenho um museu aqui, vai fechar tal hora, mas eu trabalho nele, a gente pode abrir pra fazer uma apresentação aqui. Tá bom, então tô indo pra aí, joga no Twitter, gente, daqui a 2 horas eu tô no museu tal, quem quiser ir lá me assistir, tipo, e depois a gente passa um chapéu pra pagar minha apresentação, sabe?
Sim.
E é muito maluco, né? Porque alguém que ganhou, sei lá, 1 milhão em 24 horas... no crowdfunding e depois dorme no sofá de alguém e passa chapéu numa festa no dia seguinte, sabe?
Exatamente. É. Acho engraçada aquela passagem também que ela conta de uma banda de abertura lá, que ela falou pros caras, ó, vocês tocam e tal, depois vocês descem com o chapéu, né? E o cara da banda ficou numa do tipo, não, imagina que eu vou fazer isso, porque isso não é legal, né? As pessoas ficam naquela de, ai... Será que isso é justo? Será que isso é legal de fazer?
Uhum.
E ela falando, porra, mas os caras estão lá pra te ver, né? O que tem de ruim? Eu acho que todo artista, produtor de conteúdo, podcaster, youtuber, afim, todo mundo sempre cai nesse dilema às vezes, né? Tipo, pô, é justo eu pedir algo em troca desse conteúdo que eu tô produzindo?
Uhum. Né?
Se eu gravo aqui na minha casa, eu tenho aqui meu microfone, né? A gente liga o Hangouts, grava aqui. Eu vou cobrar por isso? Tipo, sim. Você tá empregando tempo, você tá empregando seu conhecimento, você tá empregando pesquisa, uhum, né? Um monte de coisa, equipamento também que não se paga sozinho, enfim.
Uhum.
É justo, sim, né? É super, super justo, mas às vezes a gente esquece isso.
E eu acho que essa é tão a relação central, né, do que ela trabalha, tipo, na arte de pedir, né, que eu falei, cara, é a arte de pedir, né, é a arte de você fazer algo e não ter vergonha, né, de pedir as coisas.
Exatamente.
E eu acho que isso é uma relação muito maluca, ela estabelece, que ela falou assim, que você tem que saber escutar o sim, como você falou do lance das rosquinhas, né, que ela fala lá da garçonete que queria pagar uma rosquinha pra ela, eu falei assim, pô, já fui garçonete, eu sei que isso vai sair do bolso dela, né. Ao mesmo tempo que ela fala assim, mas pô, a mulher quer me agradecer, vai fazer isso bem pra ela, por que que eu não deixo ela pagar uma rosquinha pra mim, né? Então, né, tipo, ela tipo, aceite as malditas das rosquinhas, né?
Exatamente. Eu até separei um trecho do livro aqui que ela fala exatamente sobre isso. Que ela fala assim, pelo que vi, não é tanto o ato de pedir que trava a gente, é o que está por trás. O medo de ser vulnerável, o medo de ser rejeitado, o medo de parecer fraco ou carente. O medo de ser visto como um estorvo e não como um agente ativo da comunidade. E é meio que isso, no fim das contas, né? Tipo, eu acho que todo mundo, quando precisa pedir algo, se coloca naquela situação de vulnerabilidade, né? De como se estivesse abaixo da pessoa para quem ela tá pedindo. E não é isso, né? Geralmente não é isso, tipo, sei lá, acho que pedir dinheiro é uma das coisas que mais constrange as pessoas.
Our son is 4 months old, his name is Anthony, or Ash for short, and he's too small to do things by himself. We were in LA over Christmas in a rental, and we jerry-rigged a place to change his diapers on a shelf. I was peeing in the bathroom and had left for just a second, 'cause I thought he couldn't move and he was safe. As I came out, I saw him falling in slow motion to the floor. It was probably the worst moment of my life.
Acho interessante que ela estabelece que os dois lados têm que reaprender essa arte. Assim como quem pede não tem que se sentir inferior, quem paga também não tem que achar que é superior ou pode cobrar, sabe?
Exatamente.
A gente tá numa escalação de que eu estou fazendo, se você puder pagar, você paga. Ao mesmo tempo que, se você pagar, você já sabe o que eu tô oferecendo. Não me cobra mais do que isso. Né? Você não,
sim.
Você tem direito... Eu gosto muito do Trevisan, né? Voltando a falar de Tormenta, que ele tá no Twitter também tudo. E eu me lembro muito que ele fala que o pessoal às vezes vem cobrar coisas dele, que eles têm uma revista mensal, né? Que eles publicam, né? E aí ele fala assim, então, gente, quando vocês estão pedindo coisa, mandando fazer coisa tudo, saibam que quando vocês pagam a revista, vocês só compram a revista, vocês não cobram a minha opinião, vocês não pagam, né, tipo, a minha opinião, vocês não são donos de mim nesse momento, nem nada. Você tá comprando simplesmente, você tá contribuindo simplesmente com isso, e é só.
É muito complicado isso, né, porque a gente já cai no outro assunto muito discutido no livro, que é a que ela chama da patrulha da fraude, né? Mas que todo mundo conhece como, geralmente, como a síndrome do impostor. Que é aquela coisa, tipo, porra, tá, eu vou fazer isso, mas será que vai ficar bom? Será que as pessoas vão entender? Será que as pessoas vão aceitar? O que as pessoas vão achar disso? Eu fico imaginando a responsabilidade, assim, de, no caso dela, desse exemplo mais clássico aí, desse crowdfunding do $1 milhão. Cara, imagina a responsabilidade.
Você entregar agora, né?
As pessoas deram $1 milhão. Eu tenho que fazer o disco, né? Tipo, tem que ser o disco. Cara, deve ser uma pressão absurda, assim. E eu acho que todo mundo tem os seus momentos aí da síndrome do impostor, seja no trabalho, na vida pessoal, ou em alguma coisa, alguma produção que faz. E eu fico tão feliz porque eu vejo Amanda Palmer aqui, nem eu, né? Às vezes ela pensa, porra, que merda. Tudo que eu faço é uma bosta, e, enfim. Então parece que... Então deve ser normal, né, pensar isso. Porque se ela também pensa...
É, então, a Domênica, a gente conversa muito sobre a patrulha da fraude, né? Ela tem um... Ela tem um... Tem uma patrulha, tem o FBI da fraude atrás dela, sabe? E aí ela me zoa muito porque eu sinto isso muito pouco dessa coisa que o pessoal fala. Ela olha e me zoa, né? Fala assim, mas é a confiança no homem branco cis hétero mesmo, né? Tipo, né? Ela fala, vá pra puta que me pariu, né?
São seus privilégios, né,
Bárbara? São os nossos privilégios, né? Pra ela, tipo, porque eu sinto, mas eu não sei se é porque num grau de comparação é tão menor, né? E eu vejo que isso é uma das coisas que o livro trata, e aí depois disso, conversando... que eu já gravei outros podcasts sobre o Arte de Pedir, né, aqui no Cabuloso Cast, Lucien, né, já comentei dele em outros podcasts também, e esse assunto é engraçado que, como esse assunto é o que mais o pessoal às vezes retém do livro, essa parte da patrulha da fraude, que todo mundo gerou uma identificação muito forte.
Exatamente. Além de fazer podcast, já vou começar a fazer um jabazinho.
Ai,
aqui,
por tá? favor. Faça.
Eu sou... Tá vendo como a síndrome do impostor é foda? Eu já ia falar que eu sou músico, entre aspas. Porque eu sempre falo isso. Ah, eu sou músico, assim, entre aspas, né? Mas eu sempre falo isso porque eu nunca trabalhei ou ganhei dinheiro na minha vida fazendo música. Por isso que eu falo, às vezes, que é entre aspas, por eu não desmerecer os meus amigos músicos profissionais que realmente são pagos pra isso, né? Enfim, o que acontece? Eu tô fazendo, pela primeira vez, um disco sozinho. Tô gravando tudo sozinho, produzindo em casa mesmo. Eu levei anos pra realmente colocar isso em prática e falar, não, beleza, vou gravar, vou fazer. Porque eu sempre ficava nessas, tipo, ai, mas eu não sei fazer, né? Eu nunca fiz. Ai, mas, ai, eu não sei se as pessoas vão entender o que eu tô querendo dizer. Ai, as pessoas talvez achem bobo, as pessoas talvez achem pretencioso. Nossa, o cara tá fazendo um disco sozinho. E assim, sinceramente, já até me adiantando num ponto da pauta, o livro da Amanda, de certa forma, contribuiu muito pra eu finalmente resolver fazer a coisa.
Olha,
sabe?
Que legal, cara.
porque... Tá, eu comecei a responder essas perguntas que eu mesmo me fazia, né? Tipo, ah, eu não sei fazer. Será que eu vou saber fazer? Bom, se eu não souber, eu vou aprender, né? Eu vou estudar, eu vou entender os pontos que eu não sei e tal. Ah, será que as pessoas vão gostar? Bom, algumas vão e outras não. Fato.
Fato.
Né? Não é todo mundo que vai gostar. E não é todo mundo que vai odiar também. Ah, será que as pessoas vão achar pretensioso? Bom, se quiserem, podem achar, mas eu tô realmente trabalhando bastante pra colocar o negócio em pé sozinho, então talvez eu realmente seja muito foda. Sabe, você começa a desenrolar. Você começa a desenrolar essas coisas e pensar, porra, tem que fazer mesmo, sabe? Tem que meter a cara, tem que fazer. E quando chegar a hora, eu vou ter que saber pedir também, né? Tipo, Basso, ouve meu disco aqui. Dá esse share aqui no Facebook, dá esse retweet aqui pra mim, por favor. Porque faz parte, né?
Faz parte. A gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir colocar isso. A gente tem que sempre ficar na parte de humildade, né? De falar, não sou tão bom assim, papá. Não, às vezes eu sou, né? Às vezes eu... Sim, ficou bom. Ficou bom esse disco que eu fiz.
Sim.
Ah, modéstia, não me deixa. Não, modéstia, pô, puta que pariu. Ficou bom, sim.
É, acho que não é nem modéstia, né? Eu acho que a gente foi criado... A nossa cultura é muito dessa coisa do... como é que eu vou explicar? Que a gente não pode achar que a gente é de fato bom nas coisas. Eu não sei explicar, mas eu fui muito...
assim, meio que, né?
Eu fui muito criado assim, como se fosse feio falar, nossa, eu sou muito bom em tal coisa.
A parte que você falou da parecer pretensioso, né,
velho? É, exatamente. Nossa, eu sou muito bom em fazer tal coisa. E a pessoa já olhar e falar, nossa, você se acha, né?
Nossa, tipo, que raiva.
Às vezes você é realmente bom em fazer algo, né? E não tem problema nenhum em reconhecer isso pra você mesmo. E às vezes, quando existe espaço e oportunidade, falar, olha, eu sou muito bom em fazer isso. Se você quiser uma ajuda, ou se, ah, você quiser me contratar pra fazer isso, eu sou muito bom nessa coisa. Né? Mas aí parece que a gente tem medo ou vergonha mesmo de falar isso e não ser bem aceito, não ser bem entendido. Né?
Acho que sim. Acho que vem realmente disso que você falou, de que a gente é meio educado pra ser humilde, né? Pra falar, olha, tipo, o orgulho é um pecado, né? Então você sabe falar que você né, tipo, é muito bom nisso, né? É muito foda naquilo, papá, olha, você tá sendo orgulhoso, né? E isso é repreensível, né? É isso que a Domênica me zoou, tipo, de culpa católica, né? Sei lá. Né? Tipo, não deixa.
Não, mas ela tá certíssima. Acho que é bem uma coisa da criação nossa mesmo, né? Enfim.
Aí você comentou também de falar uma coisa que mudou, né? Eu tenho uma relação com dinheiro muito complicada. Por conta de que na minha família era muito importante ser dinheiro. E dinheiro pra mim foi o que me garantiu, tipo, independência, poder sair de casa do pai e poder viver do jeito que eu queria viver, né? E, tipo, assim, olha, fazer o curso que eu queria fazer, né? Então, tem uma relação muito forte, né? Tudo que eu zoo às vezes a Domênica, que eu falo, toda vez que a gente vai gastar dinheiro, eu fico meio apreensivo, porque parece que são amigos meus que estão indo embora.
Nossa!
Eles são amigos, tipo, eles não vão voltar mais, né? Tem um negócio na Palmer, nesse livro, que, cara, eu li de novo bateu, sabe? Que foi aquele momento que ela vai pedir pro pessoal abrir um show, e aí a galera começa a falar de que, nossa, mas você tá ganhando dinheiro com isso, você tá chamando bandas locais pra abrir o show pra você de graça. Você tá explorando esse pessoal. E ela falou, não, mas pô, é mais ou menos o jeito que a gente se organiza aqui, né? Por exemplo, eu tô dando, na verdade, um espaço pro pessoal, né? Pra eles se apresentarem e tudo. E a galera falou que não, e isso começou a dar problema. Tinha gente que queria ameaçar processar ela, tudo por conta disso, né? Aí ela falou que ela colocou como um dos... Quando ela foi fazer um show, fazer uma turnê, né? Que isso era a turnê que ela tava fazendo pra poder viajar e se apresentar em outros lugares, né? Ela decidiu colocar como uma das recompensas do Catarse, do crowdfunding, né? Não Catarse, né? Do crowdfunding, se você contribuísse um tanto, era a sua banda poder abrir o show dela em tal lugar.
Sim.
Quando ela fez isso, acabou-se esses problemas que as pessoas estavam começando de processar. E ela falou, olha que maluco, eu estava pedindo pra eles de graça virem apresentar. pra eles era um problema. Quando eu pedi pra eles, me paguem então pra vocês poderem abrir o meu show, sanou. Que maluco. As nossas relações, o pessoal consegue entender algumas relações nossas somente quando elas são mediadas pelo dinheiro.
Sim.
Mas isso bateu em mim de uma forma que eu falei, cara, olha só que maluquice. Eu, pra conseguir ter uma relação com você que eu não vou ter problema e vou ficar seguro de que você não vai fazer alguma coisa contra mim, ela tem que ser mediada por uma questão de dinheiro. Mesmo que seja você me pagando agora pra poder ter isso, né?
Acho que é um dos momentos mais loucos, né, da história toda.
Uhum.
Acho que é mais uma coisa cultural também, né? Parece que, para as pessoas, de uma forma geral, se não tem dinheiro envolvido, não vale nada, entre aspas.
Uhum.
Sabe? Se não é uma coisa que você pode vender ou comprar, parece que ela tem menos valor.
É, e parece que ela é menos segura também, né? Aquilo que você... Agora que você, verdade. Conversando com você um pouco, eu fiquei pensando um pouco melhor quando você falou na situação de quando a gente pede, a gente coloca uma situação vulnerável, né? Quando a gente media essa relação dessa arte de pedir, que ela envolve simplesmente confiança, ela envolve junto vulnerabilidade, né? Então parece que, olha, pra não ficar vulnerável, pra ficar mais segura e não ter perigos de que você vai, sei lá, eu vou me propor abrir pra você, mas como ninguém pagou ninguém, você pode chegar na hora, sei lá, e me negar, ou tô sendo babaca de estar abrindo show de graça, né? Então parece que, assim, não existe essa segurança, sabe? Eu tô muito vulnerável se não tiver dinheiro envolvido. Você fala assim, passa, eu vou vir gravar com você. Não vai vir desse jeito, não. Eu vou te pagar 50 conto pela sua participação aqui hoje, né? Que eu não quero que você venha de graça, sabe? Assim, como assim, sabe?
Não, é muito louco isso. E assim, tipo, se a Amanda Palmer viesse pra São Paulo e me chamasse pra abrir de graça, ou sei lá, se eu tivesse que pagar uma grana que eu pudesse pagar, eu iria, viu?
É!
Ela não precisa me dar nada, não. Ainda hospeda lá aqui em casa, ela dorme no meu sofá.
Parece um papo meio hippie, assim, né? Tipo, de falar, nossa, a gente não precisa restabelecer as relações desse jeito, mas é meio maluquice como ficou tão firmado isso a ponto de que as pessoas preferem pagar, né? E eu... O cara fica olhando e fala assim, gente, a gente tem que arrumar um outro jeito de se organizar.
E eu gosto disso, dela ter plantado uma semente de mudar formas convencionais de tratar o consumo da arte, né?
Uhum.
Assim, foi só um evento, né? Ela tá propagando isso aí por meio do livro e por meio de todas as outras coisas que ela faz desde então. Mas também não dá pra dizer já que é um modelo amplamente abarcado aí pelo mercado de uma forma geral, né? Não foi adotado por todo mundo só porque deu certo pra Amanda Palmer e ela lançou um livro, né? Então é um longo caminho que vai exigir muita transformação e muita gente disposta a fazer a mesma coisa ou coisas parecidas ou coisas novas que a gente ainda nem sabe qual é.
O que ao mesmo tempo eu fico imaginando o quanto que é maluco, né? Porque ela tá propondo agora um negócio que funcionava há, sei lá, 700 anos atrás.
Exato.
Que era mecenato, né?
Era, assim, olha, é basicamente um esquema de mecenato, né?
O pessoal, por exemplo, que contribui aqui, já que ó, o jabá vindo sutil, hein? Por exemplo, opa, o pessoal que contribui com o Leitor Cabuloso no seu financiamento coletivo, né? No Padrim, é basicamente tá fazendo a mesma coisa do mecenato que o pessoal fazia antes, né?
Sim.
Eu não tô te pagando com uma obra pronta. Eu tô te pagando, olha, eu vou te pagar um tanto pra você continuar produzindo porque eu gosto daquilo que você produz e independente do que vier.
Exatamente.
O famoso passar o chapéu. As duas formas é o contrário do que a gente tem hoje, né? Acho que você tem um produto, você já sabe o que você vai receber e você paga por ele de antemão, né? Você só pode usufruir dele depois que você paga. Ela propõe duas maneiras daí diferentes, né? Pague antes de você receber porque você confia no meu trabalho, ou eu apresento meu trabalho de graça e você contribui se você quiser.
Sim.
Nada mais é do que passar o chapéu depois da apresentação na rua. Você fala, cara, tipo, não é nada novo isso. Esse bagulho, tipo, funcionava, tipo, há mil anos atrás. E ela falou, então, tem coisas que funcionavam talvez melhor antes.
Sim. E é muito louco esse negócio do passar o chapéu, porque ela fala no livro, né, que pode parecer uma coisa meio arriscada, mas se a pessoa tá ali, se ela tá engajada com o que você tá apresentando, quase 100% de certeza que a hora que você passar o chapéu, ela vai dar alguma coisa.
Uhum.
Então é basicamente essa coisa de abandonar o medo, abandonar essa vergonha ou essa culpa e ir lá e realmente falar, olha, que legal que eu acabei de te apresentar, né? Você pode aí me dar uma força aí e tal.
Uhum.
É basicamente isso, e não é nada de errado, né? Uma coisa que eu pensei muito lendo o livro é que eu acho que, além de todos esses problemas que a gente já citou, todas essas culpas, todos esses paradigmas e tal, Eu acho que tem uma coisa que é muito do ser humano também, que é a questão do egoísmo. Muitas pessoas devem pensar, bom, se eu pedir e a pessoa me der, eu tô abrindo um precedente pra ela me pedir alguma coisa que eu talvez não vá querer dar.
Você tá sendo vulnerável de novo, né? Que você citou lá atrás, né?
Exatamente. Tipo, porra, não quer dizer que você tá pedindo que vai ficar essa coisa de, ah, então te devo um favor, hein? Tô aqui ajudando você com o seu disco, mas ó, depois eu quero que você me ajude com isso aqui. E não todo mundo, talvez até tenham pessoas que ajam dessa forma. Oi, gravadoras. Mas... mas os fãs, né, no caso da Amanda especificamente, os fãs não vão fazer isso.
Uhum.
Eles simplesmente querem que ela continue produzindo e lance disco mesmo e faça mais música e continue fazendo eles felizes, né? A troca, no fim das contas, é essa.
E eu acho que isso rola muito em meios que são mais alternativos e independentes, que é onde ela começou a querer trabalhar. Que é engraçado que ela saiu de um meio tradicional que seria gravador e falou, não, eu quero um meio alternativo, né? Na verdade, ela começou alternativa com as apresentações na rua, foi pro meio tradicional, ela falou, não funciona aqui, voltou pro alternativo. Eu gosto muito do Liberty Pedir porque eu vejo muito paralelo com o que a gente faz com podcaster, né? Que é o que a gente faz muito aqui na mídia de podcast também, né? Por exemplo, olha, eu te convido pra vir fazer parte do meu programa e você não tem obrigação nenhuma de me convidar, sabe? Tipo, fazer parte da produção.
Uhum.
Você vem se der certo, se não der certo, tudo bem. Tem podcast que eu já participei umas 3 ou 4 vezes e que eu nunca chamei a pessoa pra vir pra cá. E tem alguns que eu já chamei a pessoa várias vezes pra vir e nunca me chamou pra ir no podcast dela. E, meu, tá tudo bem, sabe? Tipo, eu não te chamo aqui esperando um retorno depois. Eu te chamo aqui porque acho que você vai acrescentar um bom conteúdo pro meu programa.
Sim.
E essa relação daí se estabelece de uma outra forma que não é, né, olha, um toma lá da cá, né? O Lucien que falava muito disso, né? De quando o pessoal vinha às vezes propor parceria de troca de link. É fazer aquela famosa, né? Te pego no seu, você pega no meu, né? Tipo, sabe? Tipo, não é isso, né? Eu venho pra cá, eu tô te pedindo. Você pode vir aqui fazer um programa comigo? Ok. E é só isso, né? Você não me deve nada, uhum. Eu não te devo nada. A gente fez um produto que foi bacana e depois segue o bonde, né?
Acho que essa questão do egoísmo bate bem aí também.
Uhum.
Vai ter aquele tipo de pessoa que vai pensar, beleza, tô te chamando, vamos ver, né, quando você vai me chamar agora, esse tipo de coisa.
Sim.
Mas acho que é isso. De uma forma geral, bate muito, talvez se a gente pudesse resumir, bate em egoísmo, vergonha e culpa, né, que acho que foi uma das coisas que acho a gente... Que
vulnerabilidade também, acho que a gente falou bastante.
Sim. É, o medo de ficar vulnerável, né?
Isso.
É, o ser humano é todo cagado. O resumo do livro é esse, gente. Não precisa ler, quem não leu. Tá, o resumo tá aqui, a gente tá dando agora. O ser humano é um cocô. É isso.
Sid did not play ukulele. He did smack and probably killed his girlfriend Nancy Spungen. If only Sid had had.
Rodrigo, eu acho que a gente conversou bem.
É, acho que a gente conseguiu dar um bom panorama mesmo.
Uhum.
Se por acaso alguém caiu aqui sem ter lido o livro, espero que fique aí à vontade de ler. Ou quem já leu, que queira ler de novo também, né? Porque.
Sim. Acho que a melhor coisa do livro é de você pegar as 38 mil histórias diferentes que ela vai contando. Tem algumas que você para e chora, umas que você para e ri, umas que você para e fala, putz, preciso rever como é que eu tô lidando com a minha vida, né?
Tem umas que você olha, você lê assim, aí você para, fecha o livro e pensa, não vou conseguir. Aí dá 10 minutos, você tá lá de volta no livro.
Ah,
é que mas... tem umas coisas bem chocantes. As histórias dela sobre o aborto.
Nossa.
Ela quis fazer, depois ela teve um aborto espontâneo. E são histórias muito, muito tristes, né?
Ah, eu chorei na história da... de quando ela liga pra mãe dela e decide conversar com a mãe dela.
Ai, sim.
Da mãe dela, fala assim, então, né? Tipo, ela começa a falar, a mãe dela interrompe ela, então fala assim, então, Amanda, você nunca percebeu, mas o que eu fazia também era arte. É. Ela era programadora, né, tipo de computador. Ela falou assim, eu criei códigos que eram, tipo, pinturas, sabe? E aí você fala, e ela fala assim, meu Deus, eu tô dando uma embargada agora.
Não, mas é tenso mesmo.
Nossa, e... essa parte da mãe dela foi pra mim que foi tenso. Eu falei, caralho, velho, sabe? Tipo, como que a gente às vezes não consegue enxergar no outro coisas que a gente consegue enxergar em tantas outras pessoas, né? Consegue ver, entender. E às vezes alguém que é muito próximo, a gente não consegue enxergar, não consegue ver isso, né?
Sim. Basicamente todas as passagens dela, de conversas dela com o Anthony também são, nossa, bem... Quando o Anthony vai pro hospital, nossa, minha
todo
cabeça.
Mundo precisava ter um Anthony, né? Tipo...
Precisava. Todo mundo precisava ter um Anthony.
Todo mundo tivesse um Anthony, né? Tipo, 50% dos aprazolã da vida não seriam vendidos, né?
A parte que o Anthony e o Gaiman se conhecem também é muito fofa. Esse livro é maravilhoso, gente. Maravilhoso.
Maravilhoso também foi sua participação aqui, Rodrigo.
Ai,
muito obrigado,
querido. Eu adorei muito, muito mesmo. Eu amo esse livro. E eu tava doido pra vir aqui, porque afinal eu te chamei pra ir no meu podcast. Que livro. E aí você tinha que retribuir esse favor, Rodrigo Basso. Então, por isso que estou aqui. Não, gente, mentira, eu não sou assim.
Não, mentira, imagina. Antes de qualquer um gravar um com o outro, a gente já se conheceu pessoalmente. Estabelecemos um outro tipo de relação, gente.
É verdade. Odiamos Game of Thrones juntos durante uma temporada.
Ai, eles precisavam tanto ter vindo pra cá, pelo menos um episódio. Puxa. Falei tanto pra Domênica, você que o duro que tava bem no horário que vocês estavam fazendo a Rádio Sense.
Bate justamente com a nossa transmissão ao vivo, né? Não acabou
é,
rolando.
Mas putz, eu falei pra Domênica assim, é que eu já tinha fechado a equipe, só falei pra assim, nossa, a gente precisava ter algum jeito, talvez, fazer mais cedo, né, com o pessoal, pra ver se trava pra trazer. Porque, tipo, a gente não pode passar essa raiva sozinho, a gente tem que chamar os amigos.
Nossa, gente, foi muito difícil. Ainda bem que acabou, viu? Ainda bem que eu, pelo menos, não sei você, mas acho que eu consegui superar, passou, tô pronto pra outra.
Ah, não, tô tranquilo, tô esperando o sexto livro vir aí, porque a gente gravou já sobre todos no Covil de Livros, eu tô esperando o próximo vir pra gravar de novo. E...
esperando sentado, bem confortável, né? Porque sei lá,
sim.
Se...
ele, o Game of Thrones, tá esperando junto com o Portas de Pedra, do Patrick Rothfuss também, que tá há 8 anos pra ser lançado, sabe? Tipo, tá...
Eles fazem isso com a gente, enfim.
Então, por favor, Rodrigo, aproveite agora esse momento que a gente tá falando tanto da arte de pedir, né? Tipo, e peça para os ouvintes irem até o seu podcast, contribuírem com o seu apoia-se, comprarem as coisas da lojinha, né? Tipo, fique à vontade.
Ah, esse é meu momento, então. Deixa eu subir. Deixa eu subir aqui na minha caixa, pegar minha flor, vamos lá.
Chama o Telo, né, pra fazer. Tipo, faz o Telo agora. Tipo, entra agora no podcast e grava essa parte.
Gente, olha só. Eu faço o The Library is Open junto com o Telo Caetano e com o Cairo Braga. É um podcast sobre cultura, entretenimento, cidadania, política LGBTQIA+. E a gente fala também sobre RuPaul's Drag Race. Sempre que tem temporada nova de RuPaul's Drag Race, a gente faz a cobertura da temporada episódio por episódio. A gente fala também sobre outras coisas relacionadas a esse mundo das drags também. Nós transmitimos toda segunda-feira na Rádio Sense, né? Nós somos um podcast que também é um programa de rádio. A gente transmite ao vivo toda segunda, 21 horas. O site da Sense é sensecast.org, sensecast.org. E geralmente a gente transmite ao vivo, mas nós estamos desfrutando de merecidíssimas férias aí, agora durante julho e agosto, mas nós estamos lançando programas inéditos que a gente gravou previamente. Então continua tendo programa inédito lá na Sense às 21 horas toda segunda-feira. E na terça-feira de manhã os episódios ficam disponíveis no feed, então você pode assinar o nosso feed, pode ouvir no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, onde você está acostumado aí a ouvir, seu agregador preferido. Nós temos o nosso site, que é o thelibrariesopen.com.br. Nós temos nosso Twitter e o nosso Instagram, que é Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast. A gente tem um spin-off, que é um programa de notícias chamado Notícias Quebrando, que vai ao ar toda segunda de manhã na Rádio Sense também. E também fica disponível em feed, mas nesse momento que a gente está de férias não está rolando esse spin-off. E nós temos também, óbvio, uma campanha de financiamento coletivo. Olha só, se você conhecer lá nosso trabalho, curtir, quiser dar um apoio pra gente a partir de R$3, míseros R$3, entra lá em apoia.se/thelibraryisopen. Acho que eu aproveitei bem a minha rosquinha aqui e dei o serviço completo.
Conselho muito vocês a apoiarem, porque existem categorias fantásticas no Apoia-se.
Sim.
Impagáveis.
Você pode ser um jurado de RuPaul's Drag Race, de acordo com a categoria de apoio. Olha só, a gente tem lá as nossas Meryl Ginsburg, a gente tem nossos Ross Matthews, a gente tem nossos Santinos.
Santino. Assim, nossa. A Santino. Deixa dois minutos falar do Santino.
A gente ressuscitou o Santino.
Pô, cara, que assim, ele saiu na sexta ou sétima?
A sexta foi a última.
Sexta temporada, cara, assim, na sétima, quando eu fui assistir sem o Santino, eu falei, cara, o que tá acontecendo com essa porra? Por que o Santino não tá aqui? Assim, eu adoro, cara, eu adorava ele de jurado. Tem muita gente que tinha bronca dele, mas eu acho ele, eu achava ele muito bom, sabe? E... somente depois que veio o Ross Matthews. Ele...
hilarious Ross Matthews.
Nossa, e o outro lá, nossa, como é que é o nome dele? Agora esqueci também.
Carlson, que era do nossa. Queer Eye original, lá dos anos 90.
Cara, aquele Carlson, ele é o pior. Não sei se ele ou o Ross, que é o pior, são os piores jurados, sabe? Um dos
ah,
dois.
Ah, jura? Eu gosto. O Ross eu acho X, eu acho o Carlson muito divertido. É que ele aparece pouco.
Ai, cara, o
Ross. Eu acho que você talvez você fique com essa impressão.
Não, ai, não sei, Rodrigo. O Ross, quando ele não tenta ser engraçado, eu gosto dele.
É,
né?
quando ele tá sendo criterioso como jurado mesmo, eu acho ok, mas as piadas dele são bem
mas
X, né?
É ridículo ele e o Carlson, eu acho assim, que só tem piadas, tipo, pra mim, na minha opinião, de mau gosto. E os comentários dele sempre, sabe, tipo, são assim, cara, tipo, eu poderia estar comentando no seu lugar, tipo, que isso é qualquer coisa.
Pois é.
Eu só sei que toda vez que eles aparecem, eu viro e falo pra Domênica, cadê o Santino?
O que eu mais gostava do Santino era as discussões com a Michelle.
Ai, qualquer porque... um que bata de frente com a Michelle tá, traz um quentinho no nosso coração, né?
Porque acho que, principalmente na sexta temporada, acho que ele já tinha tocado foda-se, ele não fazia a menor questão de mostrar que ele tava discordando 100% da Michelle. E ela ficava puta, né? Era muito engraçado. Eu sinto falta disso.
Bem, fecha o nosso momento por pausa da Grace aqui. Eu que agradeço você, Rodrigo, por ter vindo. Foi uma pena que o restante do Tlio não tenha vindo pra cá.
Mas você sabe que existe uma coisa meio... uma maldição. Às vezes a gente é chamado pra participar de algum podcast. Pergunta isso pra Tata Finotto, por exemplo. E sempre dá alguma merda que um dos três não consegue, ou dá algum problema. Eu acho que a Tata já chamou a gente inúmeras vezes, a gente já foi os três separadamente várias vezes, mas nunca rolou um PQPcast com os três juntos. Então acho que rola alguma maldição que a gente não consegue ir os três nas coisas, mas enfim.
Não sei se me sinto melhor ou não agora.
Se viesse os três, provavelmente alguma merda ia dar. Então, que bom que tô só eu aqui, aqueles, né?
Bem, mas muito obrigado por você ter vindo.
Eu que agradeço muito. Eu amei.
Ah, eu também gostei muito da nossa conversa. Falo pro pessoal, sintam acompanhar vocês lá no Tlio, The Library is Open. Depois a gente deixa aqui os links, todos o pessoal poder encontrar vocês mais fácil na postagem.
Ah, razão.
Também agradecer a vocês que ouviram a gente até aqui. Falar pra vocês não esquecerem de acompanhar o site O Leitor Cabuloso nas redes sociais, né? Tanto no Twitter quanto no Facebook, é Leitor Cabuloso. No Instagram é Leitor_Cabuloso. Também agora no meu momento de pedir as rosquinhas, falar pra vocês, venham contribuir para o padrinho do Perdidos na Estante. Apesar de que é o podcast do Perdidos na Estante, as contribuições que vão para ele, na verdade, sustentam todo o site. Pagam o nosso servidor, pagam edições de alguns programas, pagam o pessoal que cuida das redes sociais. Quer dizer, tudo que a gente precisa daí para poder manter o site no ar vem desse financiamento do Perdidos na Estante. Então, vai lá, www.padrim.com.br/Perdidos na Estante. Né? Vocês podem contribuir lá a partir de R$1, já está valendo, mas as recompensas de 5, 10, 15, 20, que são as categorias, elas são ótimas também. Na de R$20 você recebe cartinhas escritas pela Domênica à mão.
É que arraso.
Não, que arraso total. Eu quase assinei pra ver se eu ganhava uma carta dela, porque eu nunca ganhei uma carta dela. Nossa, zoeira, gente, brincadeira.
Fica indireta, né?
Fica indireta aí, pega essa indireta. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e a gente se vê em 15 dias.
Tchau, gente.
shake it. Imagine there's no music, imagine there are no songs. Imagine that John Lennon wasn't shot in front of his apartment. Now imagine if John Lennon had composed Imagine for the ukulele. Maybe people would have truly got the message. You may think my approach is simple-minded and naive, like if you want to change the world, then why not quit and feed the hungry? But people for millennia have needed music to survive, and that is why I promised John that I will not feel guilty. So play your favorite Beatles song and make the subway fall in love. They're only 1995. That isn't lots of money. Play until the sun comes up and play until your fingers suffer. Play LCD sound system songs on your ukulele. Quit the bitching on your blog and stop pretending art is hard. Just limit yourself to 3 chords and do not practice daily. You'll minimize some stranger sadness with a piece of